A gente tem refletido aqui nos últimos encontros, a partir desse tema que está à nossa frente, porque o amor de Cristo nos constrange e nós temos nos inspirado nesses últimos encontros a parar e refletir num texto, num pequeno texto extraído do sermão mais famoso de Jesus. E eu quero então ler esse texto com você, que está lá em Mateus capítulo 5, verso 38. O Evangelho, conforme escreveu Mateus, capítulo 5, a partir do 38. Assim se expressa a palavra do Senhor. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Até aqui, esse é o texto que tem nos acompanhado e hoje é a terceira mensagem dentro do nosso tema, o amor de Cristo nos constrange, o fator segunda milha. Se alguém forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Queria orar com você mais uma vez, que você possa entender que essa palavra é dele e ser alimentado por ela. Senhor, a gente sabe disso e somos gratos porque a gente pode ler a tua palavra nessa casa de forma livre, juntamente com amados irmãos e amigos. Que ela possa hoje, Senhor, produzir efeitos para o teu reino no coração daquele que crê. E em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Vou fazer uma pergunta para você. Você gostaria de viver pela justiça ou pelo amor, pela graça? Você gostaria de viver pela justiça ou pelo amor, pela graça? Imagina aí como é que seriam as nossas relações se fôssemos sempre embasados apenas na justiça, ou se as nossas relações se resumissem na justiça, naquilo que é justo, naquilo que é embasado na imparcialidade. Imagina se as nossas relações fossem no que é devido e se todas as coisas fossem medidas no que cabe a cada indivíduo, por direito ou por dever. Imagina vivermos numa sociedade em que as nossas relações se limitassem, em que cada indivíduo fosse tratado por direito ou por dever, exclusivamente pelo merecimento do cumprimento das regras. Me parece uma boa opção vivermos numa sociedade justa. Mas eu queria refletir com você. Pergunte ao estudante que foi desclassificado na prova porque chegou 10 segundos atrasado no dia do Enem, se ele gostaria de ser tratado ou viver pelo padrão da justiça ou da graça. Vocês já viram, por certo, reportagem que mostram estudantes chegando ali poucos segundos para a prova e o porteiro fechando o portão na cara do estudante. Alguém por acaso aqui já passou por isso? Deve ser terrível, eu nunca passei. Mas vocês já viram isso? Alguém que chega e por causa de segundos o portão é fechado e ele perde então o direito de fazer o concurso, o vestibular, o famoso Enem. E não adianta você pensar em outra coisa. Alguém está cumprindo o seu dever. Eu estava vendo ali agora, com o Léo, com a Juliana, um documentário, e uma pessoa foi desclassificada por frações de milésimos de segundo. Milésimos de segundo. Ele foi desclassificado porque é a regra. E a justiça se fez presente ali. E aí o portão fecha e o estudante fica fora porque a regra é rígida com o horário. Aí aqueles que têm a grade na cara, os atrasados, eles ficam de fora e não importa nenhuma justificativa. Não importa a razão, não importa o motivo do atraso. Se foi a avó que morreu, se que choveu, se furou o pneu do carro, não interessa. O portão foi fechado e a pessoa simplesmente ela não pode, por um ato de justiça, fazer a prova. E é interessante que não tem nenhum tipo de apelação para isso, porque está no regulamento. Mas você vê, mesmo assim, que os estudantes ou o concurseiro, ele quer convencer, ele quer apelar o porteiro que está ali cumprindo o dever dele, e ele quer, de uma certa forma, mostrar ao porteiro algo que pudesse suscitar no porteiro não justiça. Ele quer convencer o porteiro com a história dele e encontrar naquele porteiro bendito graça, misericórdia, caridade, piedade. Nenhum estudante que teve o portão na cara por causa de 10 segundos, ele vai apelar o porteiro por justiça. Ele quer convencê-lo de que ele, aquele que está ali na frente, é merecedor de uma graça. Dizer que o castigo foi justo não elimina a dor de quem foi castigado. Meu pai, às vezes, falava assim: olha, eu estou lhe corrigindo porque você sabe. Ah, eu sei, mas não é bom. Amados, o que eu quero trazer aqui é que nós queremos, todos nós, queremos viver além do que é justo. Todos nós queremos viver além do que é mérito. Se eu tivesse recebido na minha vida somente o que fosse justo, somente aquilo que eu merecesse, por certo, eu não estaria aqui. Fiquei lembrando de professores que foram misericordiosos comigo. Pessoas que foram graciosas comigo, e eu nem estou falando da minha família, que é pura graça. Mas talvez você também. Você está aqui porque alguém não tratou você só pelo merecimento ou só pela justiça. Nós sabemos com a própria experiência que a vida que viver vai além do que é justo, do que é meritório. Eu queria compartilhar com você essa frase aí, a importância do Evangelho. O Evangelho vem exatamente nos livrar dessa armadilha ética, o que é justo e o que é graça. Jesus toca na ferida das nossas incompetências. Nossas sociedades, por mais justas que se tornem, não dão conta da vida. A vida é muito mais do que aplicar a justiça. Nossas emoções mais pessoais sabem disso. E é isso mesmo que nós estamos tentando caminhar sobre o amor de Cristo que nos constrange. Nós já falamos nas outras mensagens o que significa esse constrangimento do amor de Cristo. Diferentemente do constrangimento habitual dos dicionários, o amor de Cristo é aquilo que me impulsiona. É um constrangimento que arranca de mim o que é bom, ou me impulsiona a fazer o que é bom. Se nós não entendermos que o amor de Cristo é o nosso motor, a gente vai cair sempre nesse dilema ético de justiça e graça, de graça e justiça. Esse é o dilema da humanidade. E quando você lê um texto como esse, que a gente está insistindo em lê-lo nos últimos dias, nos últimos domingos, a gente pode ficar mal informado sobre o que o Evangelho, o que Jesus está querendo nos comunicar. Então eu convido você a voltar para o texto sempre. E se tiver alguma dúvida, peça que Deus te esclareça. Nós já falamos que caminhar segundo a milha vai exigir que você volte sempre, quantas vezes for necessária, para perdoar, para recomeçar. Mas também nós falamos que caminhar segundo a milha é aquilo que primeiramente tem que acontecer dentro de mim, e que aqui a igreja é um bom treino para a gente fazer isso. Mas eu queria agora chamar a sua atenção para que a gente não confunda ou não esqueça do que Jesus está dizendo, mas, sobretudo, o que Jesus não está dizendo. A gente não pode confundir, porque esse texto, porque nós temos conceitos, não podemos confundir o que Jesus não está dizendo. Nós já falamos aqui que caminhar segundo a milha faz parte do caminhar daqueles que seguem Jesus. Por exemplo, do negar-se a si mesmo. Por exemplo, se abrir para a matemática dos 70 vezes 7, que é a matemática do perdão. A gente sabe disso. Vamos chamar assim um efeito positivo daquilo que nós temos falado para nós mesmos, atitudes que nós precisamos tomar. Agora, eu queria trabalhar o que não é o caminho da segunda milha. O que é que ele não é? Ele nunca deve ser confundido, por exemplo, como passividade. O caminho da segunda milha não é neutralidade, não é inércia. Porque você pode ler o texto que nós acabamos de ler e achar que este é o caminho da segunda milha. Não é ser passivo ou neutro nos dilemas da vida ou diante de injustiças. Este não é o caminho da segunda milha e não é o que o Evangelho nos ensina. E não é o que esse texto está dizendo. Por isso, se você lembrar, o próprio discurso de Jesus, a própria mensagem de Jesus, que está em Mateus, dos capítulos 5 a 7, de onde nós tiramos esse texto, que é o famoso sermão das bem-aventuranças, é o sermão do monte, que Jesus, quando ele está dizendo esse sermão famoso, muito conhecido, pouco praticado, mas muito conhecido, se você observar, Jesus não está sendo passivo, Jesus não está sendo inerte, Jesus não está sendo neutro. Exatamente ao contrário. Jesus está confrontando muitas verdades aceitas naquela sociedade. Vocês sabem que no tempo de Jesus, e ainda sobrevive isso, as pessoas conseguiram pegar a Torá, que são os livros de Moisés, e eles classificaram 613 mandamentos que você deveria cumprir. Dos 613, 248 são obrigações, são mandamentos positivos, coisas que você deve fazer. E 365 mandamentos negativos, o que você não deve fazer. Um não para cada dia do ano. Quem que convive com isso? Quando Jesus, ele vem com a mensagem dele, ele está confrontando esse tipo de coisa. Tanto é que se você for lembrar a citação de Jesus, você pode olhar para o texto. A gente lê que Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito. Tradição, mandamentos, segmentos éticos da sociedade. Vocês ouviram o que foi dito. E ele vai dizer isso em vários momentos. No texto que nós lemos, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E Jesus diz assim: mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Eu, porém, vos digo, não resistam ao perverso. Meus queridos, Jesus está falando que existe uma postura correta diante da realidade da vida, em que a perversidade é possível, é real. Jesus está alertando que existe uma maneira dos seus seguidores de olharem para a vida e, diante da perversidade, ter uma postura, a possibilidade, inclusive, que os ditames do mal, aqueles que ditam o mal, os ditames do mal podem estar nas mãos de pessoas poderosas, de quem está trajado com as becas do poder, por exemplo. Jesus não está enganado acerca do César. Ele falou, inclusive, do soldado, que se pedir para caminhar uma milha, caminha com ele duas. Jesus sabe que existem pessoas poderosas que podem estar praticando o mal, a injustiça, a perversidade. Mas da mesma forma, isso pode acontecer na esquina próxima da sua casa. Esta é a realidade da vida. E Jesus não está fechando os olhos para esta realidade. Perversidade da vida, amados, é uma realidade que vai nos encontrar pela ação de pessoas. Você já sabe disso. Tem gente que parece que se alimenta da perversidade. Amados, tem gente que se alimenta de perversidade. Tem gente de caráter ruim, maldosa. Isso não quer isentar você nem a mim das nossas mazelas. Mas me parece que tem gente que, como diz aí, tem um coração peludo, né? Gente de intriga, gente beligerante. Tem gente que distorce as palavras de forma intencional. Fala com segundas intenções. Omite algumas coisas, notinha de rodapé que você não consegue ler. Tem gente que muda a fórmula, ele muda o conteúdo, ele muda o rótulo para enganar. É o mundo perverso, alguém que fica tramando o tempo todo como tirar o seu dinheiro, tirar vantagem de você. É essa a realidade que Jesus está dizendo para nós. Você vai conviver, amados, com gente que quer te enganar, com gente que está abaixo do padrão de justiça. Porque a justiça, quando ela é bem aplicada, você entende, é algo bom. Uma sociedade justa é pela qual nós, entre aspas, brigamos. Mas, amados, tem gente que consegue viver abaixo do padrão de justiça. E aí, com pessoas assim, nunca haverá ressonância para uma relação equilibrada. Acredite nisso. Pessoas que vivem abaixo do padrão de justiça. Você nunca vai ter uma ressonância de reciprocidade de uma relação equilibrada, plausível, possível. Então, esse negócio de andar a segunda milha de Jesus, ele está nos alertando justamente sobre o perverso, que vai te exigir coisas. E eu queria ler uma outra frase com você, para nos ajudar a caminhar. Então, andar a segunda milha não é ser inocente útil nas mãos de gente sem escrúpulos ou aproveitadores, folgados, preguiçosos. Ter prática de misericórdia e amor não retira do cristão o bom senso, a cuidadosa atenção para com a sua família e a si mesmo. Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, não resistam. Não entre em confronto com o perverso, porque ele não tem nada a perder. E vocês estão em outro padrão. Amados, Jesus não está dizendo para a gente ser joguete na mão ou nas mãos de gente sem escrúpulo. Até os nossos atos, amados, de caridade precisam de critérios. Fazer caridade sem critério chega a ser irresponsável. Se nós dessemos tudo que as pessoas nos pedem do jeito delas, nós seríamos irresponsáveis. Então, até a caridade, que é um ato acima da justiça, precisa de critérios para não ser irresponsável. Os pais fazem assim com os filhos menores? Eu espero que sim. Você não dá tudo que o filho pede. Por quê? Porque você... Ser justo não, porque você o ama. Então você não dá tudo o que o filho pede, porque ele pede na insanidade dele, né, no egoísmo dele. Amados, é importante falar que primeiro, esse movimento da segunda milha não é ser inocente e útil na mão de ninguém. E a outra coisa é que não é tolerar ou fazer vista grossa diante do pecado. Caminhar a segunda milha não é você ignorar, fechar as portas, dizer que não há, que não tem influência do pecado. Então, não é passar pano para o pecado. Isso não é caminhar a segunda milha. E mais, não é trazer para a sua família, que é o seu primeiro ministério, fragilidade, gente com má influência. Atenção, homens aqui, principalmente os pais de família. Compete a você ser o guardião de más influências na vida dos seus, da sua mulher, dos seus filhos ou quem está sob a sua guarda. Compete a você, principalmente. Então, caminhar a segunda milha requer também esse cuidado de proteger a família. Tem muita gente, eu falei, chamei a atenção dos homens, porque tem muita gente que, por causa de querer fazer um negócio com gente inescrupulosa, coloca em risco a família. Ou por causa de um desejo ganancioso, se junta com gente que talvez seja as piores pessoas para você assinar um contrato. E a pessoa insiste em fazer negócio, em manter proximidade com quem é perigoso. Então, caminhar a segunda milha nunca foi você ser um inocente e útil na mão de gente escrupulosa. Nunca foi você passar a mão em pecado, inclusive os da família. E nunca foi colocar em risco aqueles que são seus. Critério, condição. E Jesus faz isso de uma forma muito linda. Se tem alguém que sabia do coração humano e sabia lidar com isso, era Jesus. E Jesus faz a leitura correta da nossa vida e da sua vida. Então, amados, quando eu falei que nós precisamos treinar, caminhar a segunda milha, é de forma intencional. Se você já está ouvindo a terceira mensagem sobre a segunda milha e não tomou nenhuma decisão ainda, em nada na sua vida, eu vou ficar preocupado, porque eu quero encerrar essa série. E eu queria ouvir testemunhos aqui. Pastor, eu entendi, fui e fiz a segunda milha. Amados, colocar em risco a família, porque você não está cumprindo de fato o que Jesus está falando. Ah, mas é meu cunhado. Ah, minha sobrinha. É meu afilhado. Só vai passar um tempo aqui. Eu vou emprestar meu CPF para ele, para os negócios que ele está fazendo aí, não sei o que é, mas pensa bem, família é família. Cuidado. Isso não é acolher, isso não é caminhar a segunda milha. Você pode estar trazendo uma bomba que vai manchar para sempre a mente, a memória ou a vida dos seus filhos, ou daqueles que você é chamado para cuidar. Está claro para você? Segunda milha, esse negócio de dar a outra face, caminhar a segunda milha, não é você não ter critério para nada. E aí eu quero ler um texto que nos ajuda a entender isso, é um alerta, quando Paulo escreve a uma igreja lá em Éfeso, e ele escreve o seguinte. Deixa eu só fazer um parênteses aqui antes de ler esse texto. A Bíblia não é um escrito mágico. Até para você ler a Bíblia, você precisa de critério. Por isso que a gente não faz da Bíblia uma aposta, um joguete. Ler a Bíblia com intencionalidade para encontrar o que Jesus fala, o Evangelho, requer que a gente entenda que existem ensinos aqui que são históricos, que são familiar, que são daquela cultura. Por que eu estou dizendo isso? O que eu vou ler agora, depois em casa você vai ler o texto todo, é apenas um trecho que está no preâmbulo de Paulo, que ele vai chegar na família. Mas tem gente que abre o texto da família e vai logo na família, esquece o que Paulo falou antes, que tem tudo a ver com o que nós dissemos até agora, que tem a ver com o que Jesus falou. Repara bem o alerta para nós. Efésios 5, a partir do 15. Portanto, então Paulo está concluindo um raciocínio, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem o máximo todas as oportunidades nesses dias maus, dias perversos. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo, cantando salmos, hinos e cantos espirituais entre si, entre vocês, e louvando ao Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A última frase, leiam comigo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Aqui é a chave. Sujeitarmos uns aos outros por temor a Cristo, porque é o amor de Cristo que nos constrange, que nos impulsiona, que nos dá força, impulso, para fazermos as coisas do jeito dele. Amado, sempre teve critério. Nunca foi de qualquer jeito. A gente precisa entender que nós somos chamados para olhar o caminhar de Jesus. Tanto é que esse texto, se você está com ele aberto ainda de Efésios, você vai ver que ele começa dizendo assim, como imitadores de Deus, como filhos amados, está lá na abertura. E ele vai dizer assim, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Discernimento. Quarta-feira nós temos aqui, tem gente que não sabe, mas existe culto de quarta-feira nessa igreja, estudo bíblico e oração. A gente esteve orando um tempo atrás aqui para uma pessoa, não está entre nós, você não conhece. E ele entrou aqui pelas essas portas, e ele chegou aqui, e aí viu que a gente estava orando, ele pediu que a gente orasse por emprego. Vamos orar por emprego, claro. Ok, vamos orar por emprego. Na outra semana estava ele de novo pedindo emprego e acompanhando as nossas falas. E aí passou um tempo, ele veio alegre, feliz, dizendo, pastor, eu consegui um emprego. Falei, que maravilha, rapaz. Deus abriu a porta, que bênção, é? Pois é, então agora, pastor, eu não vou conseguir vir na quarta e nem nos domingos. Falei, o que aconteceu? Não, porque onde eu vou trabalhar, funciona até de madrugada. Falei, uma fábrica? Não, eu vou ser porteiro de um bailão. Falei, E, ok, o irmão tem consciência que essa porta foi Deus que abriu? O que eu estou dizendo, amados? Nunca foi de qualquer jeito, Deus não vai abençoar de qualquer jeito. E ele nunca nos chamou para viver uma vida sem critério de qualquer jeito. Então, quando ele coloca caminhar segunda milha, ele está dizendo que nós precisamos ter prudência, sabedoria. Faz parte do nosso chamado caminhar segunda milha, mas não é ser passivo, neutro, na mão de gente que vai fazer de você boneco. Então eu queria compartilhar com você mais uma frase. Andar a segunda milha é o tratamento de Deus em nós. Não é para o outro, é em nós. É no andar a segunda milha que foge o meu caráter à luz da minha nova identidade. E o que está escrito nessa identidade? É aquela que está escrita, este filho pertence ao Senhor Jesus. Então a segunda milha, eu não vou por mim mesmo, eu tiro a identidade e falo, olha, essa segunda milha eu estou fazendo porque eu estou obedecendo o meu Senhor. Por isso que nós falamos, a segunda milha não é obrigação, não é justiça, é graça, é amor, é caridade, mas não é de qualquer jeito. Quando Jesus fala, quando Jesus está ensinando, o retrato que Jesus quer dos seus regenerados é que eles se comportem de acordo com a sua nova natureza, não por justiça, não por obrigação, não de forma irresponsável. Você foi criado com capacidade para pensar a sua vida. Se tem dificuldade, sempre vai ter alguém para te ajudar. Jesus, quando entra na sua vida, ele não joga o seu cérebro fora, sua capacidade de raciocínio fora. Pelo contrário, você ganha isso, porque agora você tem uma amplitude espiritual, ou deveria ter, ou mas tem a seu favor isso. Então, amados, por eu temer a Cristo, lembra que o texto de Efésios, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Por eu temer a Cristo, eu não me sujeito, por exemplo, à mentira. Por eu temer o meu Deus, eu não me sujeito à mentira, eu não vou passar pano para o mentiroso. Ah, mas ele está precisando de ajuda, ele não tem mais. Isso não é caminhar segundo a milha. Por eu temer a Cristo, eu não me sujeito à manipulação. Eu não me sujeito à manipulação. De dois pontos. Não vou cair na tentação de manipular ninguém e nem vou deixar ser manipulado pelos outros. A manipulação, geralmente, amados, acontece quando nós estamos emocionalmente envolvidos. Por isso que você cai no golpe do perverso. Ele vai te envolver emocionalmente nas coisas que você precisa, que você tem carência, que você está buscando. Por isso que a pessoa cai no conto, do bilhete sorteado, essas coisas. O cara cresce o olho. Por eu temer a Cristo, eu não vou me sujeitar à manipulação. Jesus não manipula ninguém. Jesus não faz marionete de ninguém. Se eu vos libertar verdadeiramente, vocês serão livres. Sereis livres. Então, quando você está pensando na segunda milha, não deixe que ninguém te manipule sobre isso. Eu não posso caminhar a segunda milha de qualquer jeito. Andar a segunda milha não é ser tutor de pecado. E eu fiquei pensando como é complicado para a gente hoje trabalhar isso. Porque nós estamos num tipo de sociedade muito individualista, onde eu sou a razão das minhas coisas. Tem gente que pega esta palavra, esse texto, e diz, fala assim, não, mas para mim é assim. Meu amado, tem 2000 anos de interpretação bíblica sobre esse texto. Não, mas não é para mim, não. Para mim, e aí pronto. A relativização de tudo levou a gente a esse patamar, que o evangelho é conforme os meus interesses. Cuidado com a manipulação, porque nós chegamos a um ponto que eu só quero ouvir o que eu quero ouvir. E o evangelho vem furando as nossas bolhas teológicas, políticas, de preferências, de gosto. O evangelho não passa pano para pecado. Então, o que cabe a mim e a você? Que a gente possa saber nos equilibrar nesse andar a segunda milha de Jesus, com temor, responsabilidade, seguindo o padrão do reino de Deus. A gente precisa ter critério de cuidado sobre isso. Pode parecer injusto e será injusto. Pode ser algo que nós julgamos que não merecemos. E é aqui que vai estar a segunda milha. Mas nós somos chamados para andar a segunda milha porque ela é a única proposta para aqueles que querem experimentar a vida que se alimenta da graça direta do reino de Deus, no meio desse reino de homens. A minha oração é que eu e você possamos vencer qualquer tentativa de segunda milha onde eu programo, deu para entender? Onde eu vou, mas não é isso que eu estou dizendo. Porque se fosse assim, vamos orar para que fulano de tal morra, porque ele está fazendo mal à nação. Vamos orar para que aquele lá caia o avião dele, que dê alguma catástrofe e que morram os meus inimigos. Quem são chamados a caminhar a segunda milha, conforme o Senhor Jesus, não está pensando nisso. Esse é o padrão humano, perverso. E nós precisamos resistir às alternativas, os convites da perversidade. E esse é o convite de Jesus para mim e para você. Ouviste o que foi dito? Vocês estão ouvindo muita coisa. Eu, porém, vos digo. E lá no final, ele vai encerrar assim. Sejam perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. A base não vai ser a justiça ou o merecimento. A base sempre vai ser o amor. Mas vocês vão no meu amor. Vocês vão constrangidos pelo meu amor e não pelo aquilo que só vocês são capazes de fazer. Por isso que o caminhar segundo a milha é o caminhar da graça. Eu só posso experimentar a graça do Senhor Jesus na segunda milha. Porque a primeira milha é a obrigação. Que Deus desperte você e a mim das armadilhas da perversidade dessa vida, e são muitas. Que você possa entender que o chamado do Senhor Jesus é para despertamento, para vivermos diante desse mundo que jaz no maligno de forma diferente, de recebermos ares da graça do reino de Deus no meio do reino humano, que é mau, que é, na melhor hipótese, justo. E a justiça em si não garante, não dá conta da vida. Que Deus te abençoe. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós.